Uma ópera por semana, apresentando os mais variados títulos musicais e entrevistas com profissionais do mundo operístico. Uma parceria Rádio da Universidade e Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Produção e apresentação, Luciana Kiefer e Daniel Schilling.
Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do programa Uma Ópera por Semana, da Rádio da Universidade. Eu sou Luciana Kiefer, cantora lírica e professora de canto do Departamento de Música da UFRGS. E conto com a participação de Daniel Schilling, aluno de canto da Universidade, na elaboração e apresentação da pesquisa e da entrevista. Hoje falaremos sobre a ópera L'Elisir d'Amore, ou, em português, O Elixir do Amor, de Gaetano Donizetti. Para enriquecer nossa conversa, temos a honra de receber o tenor Francisco Amaral, que compartilhará conosco sua experiência com o personagem Nemorino, de O Elixir do Amor, e com o repertório do bel canto.
O Elixir do Amor é uma ópera cômica em dois atos de Gaetano Donizetti, com libreto em italiano de Felice Romani, inspirado na obra Le Filtre, de 1831, de Eugène Scribe. Sua estreia ocorreu em 1832, no Teatro della Canobiana, em Milão. A partitura foi composta em apenas 2 semanas, a pedido do empresário Alessandro Lanari, que buscava substituir uma ópera cancelada. O resultado foi um triunfo imediato. Uma comédia leve e encantadora que combinava o humor popular com a elegância melódica característica do bel canto italiano. Entre as curiosidades da obra, destaca-se o fato de Donizetti ter criado um equilíbrio incomum entre o cômico e o lírico, fazendo de O Elixir do Amor uma ópera bufa que emociona tanto quanto diverte. A famosa ária Una Furtiva Lágrima, no segundo ato, transformou-se em um dos momentos mais emblemáticos do repertório para tenores, símbolo da sinceridade e da inocência do amor. A trama mistura realismo e fantasia. O elixir do amor que move a história é apenas uma garrafa de vinho barato, mas causa o surgimento de um amor autêntico entre dois personagens. Essa ironia poética ajudou a consolidar a ópera como uma das mais queridas do repertório mundial. Quanto ao compositor da ópera, Gaetano Donizetti nasceu em 1797, em Bergamo, no norte da Itália, e foi um dos principais nomes do bel canto ao lado de Rossini e Bellini. Formado pelo compositor Simon Mayer, Donizetti produziu mais de 70 óperas, transitando com naturalidade entre o drama e a comédia. Sua escrita destaca-se pela fluidez melódica, pela habilidade em retratar emoções sinceras e pela atenção à voz humana como um instrumento central na narrativa. Obras como Dom Pasquale e La Fille de Rougemont revelam sua capacidade de aliar técnica vocal, teatralidade e musicalidade popular, tornando-se uma ponte entre o estilo leve do início do século XIX e o romantismo pleno que viria de Verdi. O libretista Felice Romani, considerado o maior poeta de óperas da Itália de seu tempo, nasceu em 1788 e, até sua morte em 1865, escreveu textos para compositores como Bellini e Donizetti. Seu estilo combina humor, clareza narrativa e precisão psicológica. Ao adaptar a comédia francesa de Scribe, Romani aproximou a história do cotidiano italiano, substituindo o tom aristocrático original por uma atmosfera camponesa. Assim, transformou O Elixir do Amor em uma obra sobre a simplicidade dos afetos e o poder transformador do amor verdadeiro. A ação de O Elixir do Amor se passa em uma aldeia italiana do século XIX e gira em torno de 4 personagens centrais: Nemorino, um jovem camponês tímido e sonhador; Adina, a bela e culta dona de terras por quem ele é apaixonado; Belcore, o sargento vaidoso que chega à aldeia decidido a conquistá-la; e o doutor Ducamara, um charlatão ambulante que vende um vinho comum como se fosse um elixir do amor. Convencido de que a poção lhe trará a felicidade, Nemorino muda de comportamento e, embriagado, finge indiferença, levando Andina, ofendida, a aceitar o pedido de casamento de Belcore. No entanto, durante a preparação do enlace, o jovem decide comprar mais elixir e, sem dinheiro, alista-se no exército sob o comando do rival. Quando se espalha a notícia de que seu tio faleceu e o deixou como herdeiro, todas as moças passam a cortejá-lo, mas Nemorino acredita o feito ao poder da bebida. Andina, movida pelo ciúme, descobre o gesto de amor que o levou ao alistamento e compra o contrato militar para libertá-lo. Ao perceber uma lágrima furtiva nos olhos dela, Nemorino entende que conquistou o coração da amada. O casal se reconcilia, Belcore aceita a derrota com dignidade e, do Camara, parte triunfante, orgulhoso do sucesso do seu falso elixir. Concluída então a contextualização e a apresentação de O Elixir do Amor, chegamos ao momento da nossa entrevista. Francisco, muito boa tarde, é um prazer te receber no nosso programa.
Boa tarde, tudo bem, Luciana?
Boa tarde.
Tudo bem?
Tudo
muito
certo.
Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês.
Então, para iniciar, a gente gostaria de fazer uma pergunta sobre o teu processo de formação, né? Dentro desse processo, fizeste então um bacharelado em música na Universidade Federal de Santa Maria e também tiveste um processo de formação no Ópera Estúdio, né? Um projeto da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul em parceria com a OSPA, além de diversos outros cursos de aperfeiçoamento. Como é que foi essa trajetória até te tornares um cantor profissional?
Então, acho que a gente tem que começar pelo começo mesmo, né? Lá atrás, bem antes de tudo isso, que foi maravilhoso. Mas eu sempre dei indícios, quando era criança, né? Indícios quando era criança de que eu queria música. De alguma forma, mas não sabia o que, que era, né? E sempre me interessei por música. Meu pai sempre escutou música em casa. E, enfim... Esse é o começo da história. E logo depois, eu fui para... Meu pai foi transferido para Santa Maria, né? Nós morávamos em Passo Fundo. Meu pai foi transferido para Santa Maria. E lá tinham amigos meus que eram muito ligados à música. E ali começou a despertar, né? Meus vizinhos. Depois eu retornei para Passo Fundo, né? E comecei a participar de um coro lá e tudo mais. Eu iniciei a faculdade de música na Universidade de Passo Fundo, né? E nesse momento surgiu uma oportunidade de fazer o Festival Internacional de Música de Vale Vênito, né? E era curioso, porque eu fazia licenciatura em música e bacharel em canto. Fazia duas, duas formações ao mesmo tempo, né? Mas eu não me sentia um cantor, né? Eu era mais... Eu queria aquilo, mas eu tava, sabe, quando tu tá buscando, que tu tá descobrindo as coisas ainda, muito jovem também, né? E daí surgiu, fui fazer esse festival. Mas eu não fui fazer o festival pro canto, eu fui fazer pra educação musical. Né? Então, tipo, era uma semana de festival, maravilhoso. Então, era assim, ó, em Vale Vênito é muito legal, porque é a quarta colônia italiana, né? Então, os prédios são todos antigos e tudo mais. E era uma rua, né? Onde a primeira parte da rua era justamente o canto. Era onde estava o pessoal do canto. E era uma italiana que estava dando aula. Mima Briganti, o nome dela. E a minha sala era a última dessa rua. Então, eu passava por ela e ia até lá... Assistia a aula, né? E ficava pensando no que eu tinha ouvido. E, tipo, não tava nem aí na aula, né? Daí voltava, isso o primeiro dia, né? Daí voltava o lanche, o almoço, o pessoal ainda estava lá cantando e eu... Tá, né? Daí voltei do almoço, o pessoal ainda estava cantando e eu...
Bah, mas esses cantores...
Eu cheguei no final da rua, assim, entrei na sala e fiquei, cara, meu lugar não é aqui. Não é aqui, meu lugar é lá, né? Daí tinha uma amiga minha fazendo também, conhecida minha, e eu falei, eu quero mudar. E ela, sério? Eu, sério, eu quero mudar, não tenho nada a ver com educação musical, né? Nada a ver, meu lugar é ali. Daí eu falei com a diretora lá do festival, olha, eu gostaria de trocar, não sei o quê e tal. E ela, não tem problema. E vou perguntar para a professora se ela aceita e tal. E a professora aceitou. E fui super bem recebido, né? Pela Mima e pela Lenisa Mena Barreto, que era a intérprete dela, que era professora substituta na UFSM na época, né? Isso 2000 e poucos. E foi muito bom, porque naquela semana, na realidade, naqueles 6 dias, eu evoluí, assim, o que eu não esperava em ter evoluído durante o curso que eu estava fazendo lá na Universidade de Passo Fundo, né? Encanto. Eu estava já no 6º semestre. Eu acho que era. É, no 6º semestre. De 8, eu estava no 6º semestre, já de Educação Musical, e no 4º, eu acho, de Canto. E o meu pai morando em Santa Maria, eu falei, não, eu vou pedir transferência. E a Lenisa me deu muita força para isso. Não, tu tem que pedir transferência, vem para cá, né? Tu tem que fazer fazer o vestibular ou a prova de transferência, enfim, porque tu tem um material vocal muito bom, enfim, né? Óbvio que tem bastante coisa para trabalhar, né? E eu decidi isso. Daí, eu tranquei o curso, não terminei os 2 semestres de educação musical, de licenciatura, desculpa, né, em música, e fiz uma prova de transferência em Santa Maria, né? Uhum. Na realidade, eu fiz o vestibular e fiz a prova de transferência. Eu não passei no vestibular por 1 ponto! Cara, do nível, né, como é que é, do ponto de corte, né? Uhum. Cara, aquilo pra mim foi, assim, horrível. Sacrifício, né? Então, tipo, vamos lá, vamos fazer a prova de transferência. A prova de transferência eu passei e comecei a cursar tudo de novo, né? Eu só não cursei História da Música, porque na faculdade de Passo Fundo tinha um professor muito bom, que é meu amigo hoje, pessoal, que é o Gerson Verlang. Então, História da Música toda foi com ele, foi maravilhoso. História da Música Brasileira, uhum. Folclore. E daí, me formei na UFSM. Né, foi muito bacana, foi muito legal. Durante o período onde eu estava, acho que no último ano, eu vim fazer aulas de canto aqui em Porto Alegre com Carlos Rodrigues. Uhum. Então, eu fiz um bom período de aulas com ele. Né. Eu tive 3 professores maravilhosos na UFSM, que eu faço questão de citar, que primeiro foi a Elenisa Mena Barreto, né? Que me deu essa força, que acreditou em mim, eu devo muito a ela. Logo depois teve a Neida Reis, né, que foi outra professora substituta enquanto o professor Roberto estava fazendo mestrado. E depois o professor Roberto de Oliveira voltou para Santa Maria e foi também assim uma paixão à primeira vista, porque o professor, adoro ele, é uma pessoa fantástica, sempre me apoiou. Então, essas 3 pessoas na faculdade foram muito importantes, né? Só que também tenho que falar de uma pessoa lá no começo da minha jornada, que foi minha primeira professora de canto. Que foi minha primeira professora de canto em Passo Fundo, que se chama Maria Terezinha Azoca, né? Foi a primeira pessoa que eu fui fazer aula, assim, né? E eu, assim, era muito verde, né? Como todo cantor no começo, né? Então, essa é a parte da história.
E como é que depois acontece essa inserção no mercado de trabalho? Como é que se dá essa mudança de estudante para profissional? Né? Tu fizeste audições, concursos. Quais foram as tuas estratégias, digamos assim, para se inserir no mercado de trabalho?
Então, assim, ó, bom perguntar isso, porque eu acho que tem uma falha é uma falha que eu posso dizer, né, como um ex-aluno, que alguém que é formado, né? Eu acho que justamente falta isso na faculdade de música, não só para cantor, mas para todos, alguma coisa relacionada ao mercado de trabalho, né? Como se inserir no mercado de trabalho? Acho que tinha que ter uma cadeira no marketing, alguma coisa que nos ajudasse a isso, né? Porque a gente tem que fazer por nós mesmos, né? Mas assim, ó, respondendo a tua pergunta, eu me formei em Santa Maria, então como eu estava vindo para cá todo mês fazer aula, né, eu conheci algumas pessoas e tudo mais, né? E eu cheguei aqui em 2011, minha esposa veio antes, ela veio em 2010, ela trabalha aqui na UFRGS, E a gente ficou um ano separados, enfim, distantes, né? Quando eu cheguei em 2011, então, é aquela coisa, tá, agora eu sou um profissional, tipo, me formei, sou profissional, só que não, ao mesmo tempo, né? Porque a gente tá naquele limbo de tu saiu da faculdade, né? Mas, ao mesmo tempo, o mercado de trabalho tá aqui e tem esse meio aqui, onde tu tem que pular, né? É a famosa zona, como é que é? Zona de passagem. Né? Onde falha a voz, onde, né? Então, faço essa alusão. Então, esse meio é muito importante, né? E tem que ter pessoas que te ajudem nesse momento, porque tu tá chegando numa cidade nova e tudo mais. Então, assim, eu recebi muita ajuda de uma pessoa que é a Elisa Machado, que me deu muita... Uma colega que eu adoro, né? Que ela me deu muita oportunidade logo no começo, assim, também, né? De me indicar e tudo mais. A Andiara também, que foi minha colega lá em Santa Maria. Ela veio um pouquinho depois, eu acho, que de mim. E a gente também começou a se ajudar. Ela começou a me indicar para pessoas... Para maestros, ah, tem o Francisco, assim, que é um tenor bom, tem uma voz, assim, 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 né? E as coisas foram indo dessa maneira, né? Crescendo, assim, aos pouquinhos, né? Não foi de uma hora para outra. Então, essa transição, para mim, foi interessante. Mas em Santa Maria, isso é legal. Porque lá eu já tinha tido a experiência de cantar com orquestra, né? Uhum. Tinha feito uns dois concertos em duas temporadas lá. Então, isso foi legal, porque daí quando chega, tu pô, já cantei com orquestra, já tenho esse feeling, né? Já tenho essa experiência. Mas também tem a questão de audições, né? Tu tem que fazer audição, tu tem que mostrar o teu trabalho, tu tem que ser conhecido, né? E foi muito interessante, porque tá me vindo várias coisas na cabeça que eu tô esquecendo de falar de um monte de gente também, foi importante para mim aqui, mas aos poucos eu vou falando, que vou lembrando e vou falando. Né? Agora, lembrando de audição, eu também lembrei do Flávio Leite, que também foi um amigo que me ajudou muito, uma pessoa que me ajudou muito aqui em Porto Alegre, me indicando também para produções. Né? Eu cantei o Morcego com a Ospa, cantei a Viúva Alegre com a Ospa. Né? Então... Mais um colega, mais uma pessoa que eu agradeço. E tenho aqui na minha frente a Luciana, que também é responsável pelos projetos. Foi responsável pelos projetos durante uns 10 anos, né, Lu?
Sim.
Da Terça Lírica também, que me convidou para fazer algumas óperas. E eu te agradeço imensamente por essa oportunidade. Uhum. Agora, ao vivo, né? Eu sempre te falei isso por mensagem. Né? Bah, olha... A Luciana e a Candice tiveram um papel muito, muito importante nessa questão dessas produções de ópera de bolso, de resumo de ópera, assim, né? Com redução para piano. E oportunizaram vários cantores e cantoras, né? Isso que é muito bacana. E eu fui um dos contemplados. Uhum. Acho que a primeira ópera que a gente fez foi Bastien und Bastienne, né? De Mozart?
A ordem eu não me lembro, mas essa foi uma delas.
Essa foi uma delas. Eu lembro que eu cantei contigo três. Então, foi Bastien und Bastienne, né? O Pagliacci e o L'Elisir d'Amore, que foi divertidíssimo, foi maravilhoso.
Então, era justamente isso que a gente queria te perguntar sobre essa produção do L'Elisir, né? Lá da Terça Lírica, ali no dentro do projeto, né? O resumo da ópera, que era promovido pelo Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul. Como é que foi essa experiência para ti? Assim, como que isso contribuiu para tua carreira? Como é que foi essa experiência de trabalhar o personagem do Morino dentro da ópera Elixir do Amor?
Beleza, eu vou responder essa pergunta só terminando o fio da outra pergunta. Em relação às audições, né? Então, tem todas as pessoas que me ajudaram no começo, né? E tudo mais. E rolou também uma audição para solistas, acho que foi 2016, para a OSPA, né? E foram selecionados 9 solistas, eu fui contemplado também nessa audição. E daí eu fiz um concerto com o maestro Arthur Barbosa, também, que é um amigo fantástico. E a gente fez o concerto de Santa Cruz. Foi muito bacana, em 2016. Depois, em 2018, eu já fui convidado, não foi necessário audição. E essa audição que eu fiz a primeira, estava o maestro Evandro Matê, o maestro Manfredo também, que sempre me ajudaram, né? Também é importante nominá-los aqui, que sempre me incentivaram e acreditaram no meu trabalho. Uhum. Né? Então, fechando essa parte de audições e mercado. Indo agora para a tua pergunta em relação à produção, né, do L'Elysir. Para mim foi muito, muito divertido, né, porque é uma ópera leve. Né, ela tem, claro, sua dificuldade vocal e muita, principalmente na famosa área, Una Furtiva Lágrima, que é uma belíssima área, mas é de um grau de dificuldade bem, bem intenso, né, pro tenor. Mas eu diria que assim, ó, ela é o ponto alto da ópera, tá? Mas eu digo para vocês que é o seguinte, o que eu mais gosto de cantar nessa ópera não é a área. A linda, né, maravilhosa lá, o cara já, o Nemorino já tá, viu que a Dina tá apaixonada por ele, naquela ingenuidade dele que bah, tomei esse Elisir agora, né, me transformei. Só que, para mim, o ponto alto, cara, é o dueto do Camara com o Nemorino, onde ele chega desesperado, né, ele vê aquela entidade chegando na vila, né, oferecendo um elixir que vai mudar a vida das pessoas, do amor e não sei o quê, que serve para tudo, né? O elixir serve para tudo, serve para amor, serve para não sei o quê, tá, né? E ele fica encantado com aquela ingenuidade dele. E não tem como eu não lembrar Dudu Camara e não lembrar do Sérgio Sisto, que é um cara que eu adoro, que também me deu muita, muita força no começo, e é uma pessoa que eu adoro muito. Então, para mim, o ponto alto da ópera é esse dueto, sabe? Lindo demais, é essa ingenuidade com a malandragem do Dudu Camara, né?
Francisco, vou te agradecer, a gente... Infelizmente, tem que ir encerrando a nossa entrevista, né? Nós temos um tempo aqui limitado, mas muito, muito obrigada pela tua presença. Sim. Foi um prazer, né, te rever aqui depois de tantos trabalhos juntos, né? E agora, então, nós ouviremos uma gravação da ópera O Elixir do Amor, do Gaetano Donizetti, com as performances da soprano Renata Scotto, como Adina, Carlo Bergonzi, como Nemorino, Giuseppe Taddei, como Belcore, e Carlo Cava como Dul Camara, com a orquestra e coro del Maggio Musicale Fiorentino, sob a regência de Gianandrea Gavazzeni. Agradecemos ao Luiz Carlos Fogassi, operador responsável pela técnica, e lembramos que você poderá ouvir novamente o programa no site urgs.br/rádio e também nas principais plataformas de áudio.
Uma ópera por semana, apresentando os mais variados títulos musicais e entrevistas com profissionais do mundo operístico. Uma parceria Rádio da Universidade e Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Produção e apresentação, Luciana Kiefer e Daniel Schilling.